Retiro de presbíteros em Paranaguá, 15 de novembro de 2019. Primeira ministração. A necessidade da humildade.
Amém, graças a Deus, né, de ver os irmãos. Silas, graças a Deus, hein? Difícil ver o Silas. Mas, creio que esses dias poderão ser dias assim de bênção, né, para nós, porque Deus tem nos dado uma obra genuína, uma obra de restauração, né? Christian Shen sempre falava, o movimento dos irmãos no passado foi um movimento maior que o da reforma, porque ele atinge o objetivo de Deus, que é a restauração. Né? Não é uma renovação, não é nada, mas é um retorno ao princípio de Deus, ao viver da igreja desde o princípio. Né? Então, precisamos, como também uma das últimas mensagens do irmão Christian Shen, precisamos seguir as pisadas das ovelhas, né? Seguir o caminho que os irmãos no passado, com tanto sofrimento, trouxeram uma visão de restauração, né? Precisamos ter um coração realmente humilde para que Deus possa nos abençoar, né? Confesso que a minha capacidade de falar aos irmãos é zero. Zero, nenhuma capacidade para dizer alguma coisa aos irmãos. Não tenho tal capacidade de falar a presbíteros e obreiros. Mas eu vou falar o primeiro encargo que o Senhor mandou falar para vocês. E para mim também, claro, falou antecipadamente. Abra a palavra em Atos 20, a partir do verso 17. Paulo aqui nos dá alguns segredos espirituais. Ele diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui Paulo destaca uma virtude, um caráter do obreiro que tem que ser o primeiro ponto a realmente ser experimentado por nós. Essa reunião não tem nenhum cunho de dizer assim, estamos aqui como Paulo, não, de forma alguma. Não somos nem a pulga do cachorro do Paulo, né? Mas eu quero destacar aqui a virtude deste obreiro. Verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Toda humildade. Uma revelação de Cristo imensa, gloriosa, que revela um caráter realmente justo, santo, piedoso diante de Deus. Irmão André Moura escreveu aquele livro Humildade. E o livro foi intitulado como Humildade, a Beleza da Santidade. Na verdade, a humildade é realmente uma beleza, a beleza de Cristo. Dizia Santo Agostinho da seguinte maneira, foi a soberba que transformou anjos em demônios e é a humildade que faz homens como anjos. Então, nós vemos que realmente é algo muito, assim, importante e indispensável para a vida de alguém que serve o Senhor. Não dá para conciliar, como Paulo colocou aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade. Isso faz sentido. Mas servindo ao Senhor com soberba não faz sentido. Com orgulho não faz sentido. Né? Com alguma vanglória não faz sentido. Servindo ao Senhor, com tanto êxito ministerial, não faz sentido. Servindo ao Senhor com os currículos mais ali elevados, né? Doutor em divindade, não sei o que mais, né? Aqueles títulos que nós, como igreja, vendo a visão de Cristo, ainda somos bem sem visão nesse sentido. Nós precisamos ver o que é um sistema religioso, o que é realmente a obra de Cristo, o que é o genuíno caráter de um obreiro e o que não é. Como diz ali, anjos tinham realmente sua peculiaridade diante de Deus, tinham uma beleza e glória, como nós vamos ver daqui a pouco, tinham uma beleza e uma glória, uma honra, tinham acesso a Deus. Então, a queda não é para os que estão embaixo, é para os que estão em cima. A queda não vai ocorrer para aqueles que estão na base, aqueles que estão na humilhação. Como eu dizia, irmão, se a gente está no pó, a gente não tem para onde cair mais. Mas se a gente subir um pouquinho, por nós mesmos, pode ser que nossa imagem seja bem diferente, né? Então, eu vou passar para os irmãos. Realmente isso como uma mensagem do Espírito. Confesso que foi bem, bem crítico estar orando por esse encontro. Para mim foi uma crise. Mas graças a Deus eu sei que o Senhor tem nos dado o Seu Espírito. Vamos dizer assim, a submissão é um traço da humildade. O que é submissão? Colocar alguém sobre o nosso ego. Nosso ego não gosta de estar por baixo. A submissão no início e o fim da carreira. Por exemplo, no ministério não há carreira solo, independente. Não há solo, carreira solo. Meu ministério está tão grande, o Senhor está me abençoando, eu estou pregando em todo lugar e eu não preciso mais de ninguém. Não preciso dos irmãos, não preciso de outro ministério ao meu lado, não preciso de exortação, repreensão, correção, eu não preciso. Eu já conheço todo o conselho de Deus. Não existe, irmão, carreira solo. Por exemplo, nós vemos ali, as igrejas locais são autônomas, isto é uma verdade. Elas têm governo autônomo, têm governo local. Elas não têm governo extralocal, elas têm governo local. Porém, não são independentes e nem os ministérios são independentes. Abre aí Atos 9:31. Isso é um conselho de Deus para que a obra de Deus realmente alcance uma dimensão bem maior e o teu ministério seja um ministério eficaz e que o Espírito Santo repouse sobre tua cabeça e você nunca perca isso. A humildade é o requisito. Aqui diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Só paz? Não. Eram edificadas mutuamente. E se multiplicavam. Multiplicavam o quê? As igrejas. Não só discípulos, mas igrejas. Se nós realmente tivermos um coração na unidade do Espírito, unido, ligado, esta obra realmente, que ela foi realmente levantada pelo poder do Espírito Santo, ela terá uma dimensão tão grande e uma restauração tão maravilhosa, irmãos, que você vai pensar: puxa, mas somos um grupo tão pequeno, poucos irmãos, eu não tenho tanta capacidade assim, mas o Senhor tem. O Espírito Santo é a capacidade de cada um de nós. Não foi assim que Jesus realmente falou: olha, agora vocês estão capacitados, eu ressuscitei, vocês vão pregar o Evangelho. Não, o que ele falou? Fica em Jerusalém e de lá e sejais revestidos do poder do alto. Porque senão, irmão, nós vamos fazendo tudo pela nossa força, tudo pelo entendimento bíblico que nós temos, acabamos interpretando incorretamente. Se o Espírito Santo não nos dirigir, não há condução certa. O Espírito de Deus tem que ser considerado. Os discípulos não podiam sair com a Torá pregando sem realmente a interpretação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Quando Pedro se levanta, ele fala a palavra, mas agora a palavra na boca do Espírito, forma diferente. Por exemplo, então, as igrejas se multiplicam, não só os discípulos, mas as igrejas. Se você volta o livro de Atos um pouquinho antes, vai falar a multiplicação dos discípulos, mas aqui é já um progresso no capítulo 9. Há um progresso, multiplicação de igrejas. Assim, vamos supor, é uma multiplicação plena, maior do que apenas multiplicar discípulos. E também porque elas andavam juntas, essas igrejas, andando no temor do Senhor e na consolação do quê? Do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo conduzindo, dirigindo. Se nós não formos humildes, o Espírito Santo não repousará sobre a nossa cabeça e não nos guiará. Ainda que sejamos salvos pela regeneração do Espírito. Mas quanto à obra de Deus, há necessidade de que o Espírito Santo repouse sobre a nossa cabeça. Tinha um irmão que falava: olha, eu vou procurar andar humildemente, tratar da minha vida, andar no pó, para que sempre essa unção repouse sobre a minha cabeça, sobre o meu ministério. Então, ministério independente, irmãos, por mais sucesso que tenha, é um pecado de vanglória, um pecado que mais cedo ou mais tarde vai gerar uma queda, uma destruição, uma perda. Então, nós devemos ter cuidado com a doutrina de demônios do ser um ministério independente. Sabe por que eu digo doutrina de demônios? Porque a doutrina do Senhor é que todos os membros são necessários e interligados num corpo. Então, é doutrina de demônios quando nós queremos ser independentes. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando vem para o nosso ministério uma novidade. Você tem que estar ao lado de alguém que possa te corrigir, ser submisso. Alguém que você possa compartilhar isso que você recebeu, para poder realmente embasar na verdade da revelação de Deus. Nós precisamos uns dos outros, necessitamos. Olha, nenhuma verdade que nós recebamos deve ser passada para frente se não for, por exemplo, conferida com as verdades que irmãos que têm a visão da restauração receberam do Senhor. Os grandes líderes que às vezes plantaram heresias nas igrejas foi porque eles se levantaram com uma revelação que tiveram e simplesmente não conferiram com mais ninguém. Irmãos, a doutrina do divórcio eu conferi com muitos, muitos irmãos. Por muitos anos, 20 anos, orando sobre essa questão, consultando pessoas, lendo livros de autores que escreveram, consultando os irmãos dentro da visão da restauração. Há assuntos. Sabe por que, que essa questão do divórcio, ela realmente nos desafia? Mas Jesus foi simplesmente, ele usou o princípio da primeira menção das Escrituras. Ele disse, no princípio não foi assim. Ele voltou lá na primeira menção do casamento. A restauração da igreja, irmãos, tem que voltar na primeira menção, livro de Atos. Tem que voltar no princípio. Como andaram as igrejas? Hoje, o Espírito Santo é uma figura decorativa. Não é mais uma pessoa divina, ativa, governando a igreja. Por causa das interpretações bíblicas, foram negados todos os atributos do Espírito Santo. Inclusive, a autonomia de ministrar dons à igreja. Não foi para aquele princípio, porque nós, a igreja hoje, se voltamos ao princípio, ela é a mesma. A igreja nunca deixou de ser governada pelo Espírito, ela é a mesma. Quando a igreja, o catolicismo estava tomando conta, a heresia estava avançando, o Espírito Santo levantou a bandeira e levantou irmãos antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero. E o Senhor vindicou. Depois, 100 anos depois, o Senhor levanta Lutero. O Espírito Santo levantou ele. Só que ainda a restauração não estava completa. Então, 100 anos depois, o Senhor levanta outros irmãos. O Espírito Santo, irmãos, ele quer realmente o governo sobre a igreja. Ele quer governar. O Espírito, ele atua continuamente. Se você vê a primeira menção sobre o Espírito Santo, está lá em Gênesis. O que estava fazendo o Espírito Santo ali? Verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Vamos considerar. Ah, bom, teve um tempo em que a igreja se tornou vazia, virou um caos, virou uma situação difícil. Mas o que? E havia trevas sobre a face do abismo. E agora? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, a primeira menção é que o Espírito Santo está se movendo. E ele, este é o princípio que ele terá até o fim, até a volta de Cristo. Ele vai continuar se movendo. Ah não, os cessacionistas dizem que cessou o mover do Espírito Santo, cessaram os dons. Olha, irmãos, a igreja normal, na verdade, deveria ser a constituição de ministérios pelo poder do Espírito Santo e não pelos seminários. O princípio foi assim, foi através dos dons. E o A.B. Simpson, voltando à sua fala, quando Theostis Parks foi visitar A.B. Simpson, que estava à beira de partir para o Senhor, e ele queria um segredo espiritual, alguma coisa espiritual para receber dele, e perguntou a ele: o que você vê da parte de Deus que levará a igreja a estar preparada para a volta do Senhor? Ele disse: nada menos que a redescoberta do poder do Espírito Santo na igreja e os dons espirituais. Porque aí você tem realmente uma obra genuína. Irmãos, o nosso coração tem que seguir as pisadas do Senhor. É uma coisa interessante. Grandes e importantes, todos querem ser. Os discípulos queriam, né? Quem será o maior no reino de Deus? Eles estavam discutindo essa questão. Quem será o maior no reino? Eles queriam ser grandes. E perguntaram também quem vai ser o primeiro. Então são coisas que o nosso coração, a nossa alma quer, irmãos. Não adianta se perguntarem quem não quer. Eu não vou levantar a mão, porque sempre a nossa alma vai querer ter uma evidência, querer ter um êxito, enfim, ser reconhecido. Mas tem a história de um pregador perguntou à sua esposa: quantos grandes pregadores você crê que há? Ela respondeu: não sei, mas provavelmente há um menor do que você crê. Então, o conceito que temos de nós, qual será? Qual o conceito? Quando os irmãos vêm e dizem para nós: ah, irmão, puxa, tua pregação foi uma bênção, foi linda demais. Como é que você se comporta? Como é que é o teu coração? Como é teu coração quando teu ministério está sendo recebido, aceitado, está sendo reconhecido? Se a tua esposa for espiritual, pergunte a ela alguma coisa. Todos nós precisamos de alguém sobre o nosso ego. Alguém que diga não para nós. Alguém que diga sobre algo que aprendemos. Alguém que nos aconselhe sobre o que ensinamos. Precisamos, irmão. Precisamos de alguém para nós abrirmos nosso coração, confessar pecados, pedir uma bênção. Precisamos. A humildade não vai dizer assim: eu preciso realmente que você me abençoe, irmão. Não, mas Cristo já me abençoou. É assim que o orgulho faz. Cristo já me abençoou, por que eu vou pedir a bênção para alguém, para algum irmão? A soberba faz isso, irmão. Não é a humildade que faz isso. O que que Jesus falou a João Batista? João Batista falou: Senhor, você que tem que me batizar. E tu vens a mim. Ele disse: tem que se cumpra toda a justiça. Jesus não ia cumprir toda a justiça com soberba, orgulho, mas com humildade. Servir a Deus, o primeiro requisito é a humildade. Não tem como nós realmente servirmos ao Senhor. Por exemplo, não olhando para si mesmo. não devemos olhar para si mesmo, para nós mesmos. Uma coisa que o orgulho faz é nos faz impacientes e insatisfeitos. Impacientes e insatisfeitos. Isso nós vemos na carta de Pedro aos presbíteros. 1 Pedro, capítulo 5. Só vamos ler aqui. Aqui há uma... Só vou ler, depois vamos voltar a comentar, né? Verso 5, semelhantemente vós, ó, essa recomendação é para os presbíteros, veja no primeiro versículo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Agora continuando o 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Para quem está falando isso? Aos presbíteros. Os presbíteros novos, sujeitos aos mais velhos. E daí, uma relação de igualdade e mutualidade. Sede todos sujeitos uns aos outros. Sujeitos uns aos outros. Aí aqui, Pedro, ele coloca aqui a condição para fazer isso. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E daí ele fala, continua falando, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só, às vezes nós temos uma ansiedade por exaltação. E ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes a ansiedade do presbítero é ser um ministério exitoso, é ser um ministério próspero, é ser um ministério reconhecido, é ser um ministério realmente abençoado e... Mas ele não segue o requisito, que é a humildade. Então ele acaba por ficar impaciente e insatisfeito. Jesus não tinha insatisfação de nada. Ah, bom, C.S. Lewis também disse que diz assim, não me importo com o que falam de mim. Também é orgulho, porque ele também não considera ninguém. Então não me importo que falem de mim. Porque ele também não considera ninguém. Aparentemente, é um traço de humildade. Ah, não está se importando com o que falem, né? Ele está tão morto para si mesmo. Mas às vezes não é isso, irmãos. É porque ele desconsidera tudo que os outros falam. Então, não é fruto da humildade, mas do orgulho. Fruto do orgulho. Estas palavras, irmãos, o verso 8 vai dizer que o diabo, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É certo que esta palavra, Pedro estava recordando o dia da ceia com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se cingiu ali com a toalha, e que ele não ouviu o que o Senhor disse para ele, você vai me negar 3 vezes. E o Senhor disse que Satanás ia cirandá-lo. Então ele está dando uma boa instrução para os presbíteros que a humildade realmente é o caminho para você ter livramento da ação de Satanás na tua vida. Agora vamos ver uma criatura em Isaías 14. Depois voltamos comentar sobre esse de Pedro aí. 14, verso 13 e 14. Aqui, o verso 12 diz assim, que é uma criatura que caiu do céu. Como caíste do céu, ó estrela da alva. Aqui diz a razão da sua queda. Verso 14. Aliás, é o 13, né? Vamos ler o 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Cinco vezes Satanás diz aí, eu serei, eu subirei, eu. Primeiro ele diz, eu subirei aos céus. Depois ele diz, eu levantarei o meu trono. Vamos considerar assim, o meu reino, o meu ministério, eu levantarei o meu ministério. Por cima das estrelas de Deus. Essa palavra, me assentarei, na Reina Valera diz assim, governarei no monte da congregação, da banda dos lados do norte, eu governarei. É isto que Satanás procura remover do espírito e fazer com que você governe e não o espírito governe, porque aqui eles tinham o governo de Deus. Então o ataque de Satanás contra os líderes, contra aqueles irmãos que são responsáveis pelas congregações, pelas igrejas que pertencem ao Senhor, não pertencem a ninguém, pertencem ao Senhor, é tentar remover o governo de Cristo e colocar o governo de um outro espírito. Mas esse espírito não vai aparecer ali, né, estrebuchando, levando irmãos a caírem no chão, não. Este governo será através de doutrina de demônios que vai minando a mente do irmão que serve ao Senhor. Porque, olha, cinco vezes ele usou o eu aí. Eu, na primeira, subirei. No segundo, eu levantarei o meu trono, ou o meu reino, o meu ministério. Eu governarei no monte da congregação. Então, quer dizer, a congregação está sempre em foco. E daí, ele diz, serei, né, também, não só governarei, mas outra vez subirei, duas vezes subirei, e depois no final, a última diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante em quê? Em autoridade. Semelhante. Aqui muitos homens entraram no engano, porque Satanás conseguiu, por eles terem muita unção de Deus, eles, por exemplo, deliberarem casamentos, deliberar em coisas que a Escritura não delibera, por causa da muita unção. Acharam que podiam tomar igualdade com a autoridade de Deus. Irmãos, isso é um engano. Você pode ir no monte, receber fogo do céu, tudo, amém, voltar cheio do Espírito Santo, mas você vai voltar de lá. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais submissão você vai ter a Deus e a palavra de Deus e a igreja, aos irmãos, aos ministérios que estão com você. Não está escrito quando Paulo recomenda isso em Efésios capítulo 5? Vamos ler aqui o verso 18, onde ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí pula para o 21 agora, que também faz parte de alguém cheio do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Submissão, irmão. Quanto mais você é um ministério exitoso, abençoado, mais submissão você vai ter. Se o Espírito que está em você é o Espírito de Cristo. É sério isso, irmãos. Eu sei que Deus pode fazer obra grandiosa com o tição tirado do fogo. Então não subestime o vaso que você é. Não importa. O Senhor pode fazer grandes coisas. Porque a nossa capacidade não está em nós, mas está num grande Deus, soberano, Senhor. E o Seu Espírito é para realizar o que Deus quer na nossa vida. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós temos que matar a possibilidade de Satanás. Veja, Deus tratou com Paulo, porque ele teve excelentes revelações, ele teve muita revelação, mas Deus não admitia a soberba no coração dele. Por quê? Se Deus soltasse Paulo, ele humilharia todas as pessoas, todos os judeus, todos os irmãos, todos os apóstolos antes dele. Mas o que Deus fez? Mandou um mensageiro de Satanás para esbofetear ele todos os dias. Todos os dias para ele não se gloriar na soberba, não se gloriar, não se vangloriar. Por quê? Porque, sabe, irmãos, a soberba, como diz alguém, é um gigante adormecido. Ele só precisa do teu ego para levantar com grande força. Então, irmãos, olha, veja onde está, né? O inimigo, ele, o que que ele fez? Essa palavra subirei, subirei, levantarei. Ele levantou a possibilidade de não ter ninguém sobre ele. Satanás caiu por isso. E foi a terça parte dos anjos que se tornaram demônios por soberba, orgulho. O orgulho procura ignorar e desprezar aqueles que Deus pôs ligado a nós, ligado a você, como um corpo. O que é a divisão no corpo de Cristo? Só pode ocorrer por orgulho. Não, esses irmãos não são bons para mim, meu ego está sendo esmagado, então eu rompo. Talvez aqueles irmãos não estejam em heresia, mas você pega, a pessoa pega um ponto não essencial e foca, olha, ele fez isso, eles estão praticando isso, então eu vou me retirar. Então voltemos lá a Pedro, né? Vamos seguir esse caminho. Em 1 Pedro 5, 6, ele diz: humilhai-vos, que Deus é o que exalta. Amém? Deus é que exalta. É Deus que prospera o ministério. E outra coisa, às vezes Deus demora para usar um vaso, porque está preparando para um tempo determinado aquele vaso. E aí, na ansiedade, a gente quer ser usado pelo Senhor, e a gente sai por aí, antes do tempo. A gente sai fazer o que Deus não quer. Irmãos, Deus faz tudo formoso no seu tempo. É o tempo de Deus que vai dizer. E se nós tivermos um coração humilde, nós conseguimos esperar em Deus. A busca por beleza, posição, poder, honra, levará a desgraça e destruição. Vamos saber que de Deus está o exaltar e também o humilhar. Mas no homem está só o humilhar. Humilhar-se. Não há nada que o homem possa fazer quanto a exaltar ou exaltar-se. Ele só tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como Pedro aí disse. Sabe, olha, Pedro deveria estar ali, ele respondeu o Senhor Jesus, falando: não te negarei, sendo que o Senhor Jesus estava falando: você vai me negar. Ele dizia: não te negarei. Ué, quem conhece mais nós mesmos, somos nós ou é o Senhor? O Senhor conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Se o Senhor fala, vai acontecer isso. Pode crer. Outra coisa, irmãos. O que está escrito, a palavra não falha. A palavra diz que o que se exalta será humilhado. Não tem, isto é uma lei. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É uma lei. É uma lei que nós não devemos mexer com ela, apenas se humilhar. Sabendo que existe um poder que nos levará para cima. Graças a Deus, porque Deus não é injusto. Ele faz o que realmente lhe apraz, segundo sua vontade. Vamos considerar, por exemplo, que Jesus... Como aconteceu com Jesus? Diz a palavra que Jesus nunca se exaltou. Ele foi exaltado. Filipenses capítulo 2. A humildade nos renderá lucro por toda a eternidade. Aí, diz a Bíblia que Jesus se humilhou, se esvaziou. Está tudo descrito em Filipenses capítulo 2. Mas, verso 9 diz que Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente. E o que Satanás falava? Eu subirei. Eu levantarei. Em Lucas 24:51, após a ressurreição do Senhor Jesus, ele poderia ir se encontrar com o Pai, né? Mas ele não podia fazer se Deus não o elevasse. Então aqui nós vemos, verso 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles. E o que diz aí? Foi elevado, não se elevou. Foi elevado. Ele não se elevou achando por direito, eu vou me elevar, eu já morri, venci, eu estou aqui, eu vou para o céu agora. Não, foi elevado pelo Senhor, por Deus, pelo Espírito, foi elevado. Também vemos em Isaías 52, o versículo 13. Como é maravilhosa essa escritura. Na verdade, o capítulo 53 deveria ter começado aqui. Mas os que compuseram a Bíblia preferiram deixar esses três versículos aqui no capítulo 52. E aqui diz: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado. E muito sublime. Será engrandecido. Não se engrandecerá. Será engrandecido e elevado. Será elevado. E muito sublime. Na versão Reina Valeira, de Scofield, diz assim: será prosperado. Essa palavra servirá com prudência. Será prosperado. Se olhar a palavra também, ele seria prosperado por alguém. O ministério de Jesus foi prosperado por quem? Pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que promoveu o ministério de Jesus. Não foi ele. O Espírito Santo. Veja, quando ele chega na sinagoga de Nazaré, cheio do Espírito Santo, ele pega exatamente a escritura de Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então não há dúvida que realmente ninguém exerce ministério sem o Espírito Santo estar sobre ele. Não há como exercer ministério. O Espírito Santo tem que repousar sobre a tua cabeça. Sobre a tua cabeça, quem é a tua cabeça? Jesus Cristo. O Espírito Santo repousou sobre a cabeça, e a nossa submissão faz com que o Espírito Santo também nos leve a realizar o ministério com eficiência, com graça e com vida. Olha, Jesus, vamos supor aí que tá lá na Reina Valéria, tá, será prosperado, mas o português colocou: servirá, operará com prudência. Qual é a prudência ministerial que nós devemos ter para ser realmente um ministério operante? É exatamente isso, não fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Isso é prudência. Deixar o Espírito fazer, o Espírito ir, o Espírito realizar. Deixar que o Espírito... Irmãos, eu vou dizer uma coisa séria. Sabe por que o poder do Espírito Santo não está na igreja? Porque os obreiros são muito capazes em si mesmos. Hoje tem a internet, você abre e faz uma mensagem. Tem tantos recursos. Mas quem deve dar a mensagem é o Espírito Santo. Hoje nós estamos muito capacitados. E outra coisa, nós temos muito pouca ocupação na oração. Se nós olhamos os discípulos no começo, a recomendação é que eles se aplicassem à oração e ao ministério da palavra. Então, muita oração, irmãos, muita oração deve ser apresentada a Deus. Jesus, quando foi batizado, ele orou e o céu se abriu. Há pouca dedicação na oração, sabe por quê? Porque pouca dependência de Deus. Pouca dependência do Espírito. Nós não temos prudência. A prudência do ministério é depender completamente de Deus. Essa é a prudência que deve se operar na nossa vida. A prudência é viver incapacitado para que Deus seja tudo. Pedir misericórdia a Deus, viver uma vida humilde. Assim o Senhor realmente derramará graça sobre os humildes e não sobre os orgulhosos. Isso Pedro fala na sua carta, em capítulo 5 ainda, que nós não mencionamos essa parte. 1 Pedro 5. Primeiro ele diz: semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos anciãos e sede todos submissos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes nós queremos mais graça de Deus, mas não virá senão diante da humilhação nossa ao Senhor. Deus pode fazer uma obra com aqueles que o reconheçam. Então Jesus foi engrandecido, voltando a Isaías 52, né? Foi elevado, foi mostrado como realmente ele ia, e ele seria sublime. Em Hebreus 7,26 mostra o quão sublime ele foi feito. Ele não se fez sublime. Hebreus 7,26. Então ele não se fez sublime, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Feito, não se fez. Foi feito mais sublime que os céus. Lembre-se que Paulo chegou a Corinto e disse: eu não fui a vós com sublimidade de palavras. Por quê? Ele não queria tornar seu ministério sublime, para que todos podiam sublimar, elevar. Não. Deus é que torna sublime. Deus, eu vejo que tem um propósito sublime para a nossa vida e tem para a igreja, não tem? Amém. Nós olhamos a carta aos Efésios, uma sublimidade tremenda sobre o propósito de Deus com a igreja. Nós olhamos em Colossenses com a mesma sublimidade em Cristo Jesus. Ele é o sublime e que está levando a igreja a uma sublimidade, mas nós mesmos temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Estar realmente prostrado. Cada dia, Senhor, eu não consigo pregar, se eu não tenho a mensagem para pregar ao povo de Deus. Senhor, mas o Senhor pode me dar a mensagem. Eu dependo de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu não tenho capacidade nem de ler a Bíblia. Pode ser um livro fechado para mim se o Espírito Santo não abrir. Olha, irmãos, desde Gênesis, Apocalipse, tem mensagens sobre Cristo, porque a Escritura fala sobre Jesus Cristo, não fala de mais ninguém. Então, todos os pregadores não podem tanto falar de si mesmo. Claro, quando falam para algum testemunho, amém? Mas tem que cuidar muito, porque o pregador foi dado para falar de Jesus Cristo, né? O eunuco disse assim: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E diz que Filipe, pegando na mesma escritura, lhes anunciou a Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que realmente uma coisa: se você elevar Jesus Cristo no teu coração, certamente o Senhor dará um conhecimento elevado para você e para a igreja. Mas se você se debate em torno de assuntos, não em torno de Cristo, você fica no raso, sendo que o Espírito Santo é aquele que quer te levar às profundezas de Deus. O ministério do Espírito Santo hoje é para isso. Em 1 Coríntios 2 fala isso. Vamos ler essa 1 Coríntios capítulo 2. Aqui diz no verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmão, para a igreja ir numa experiência profunda com Deus, de quem nós necessitamos? Do Espírito de Deus, irmãos, do Espírito Santo. Nós vamos nos matar de pregar, de ensinar e tudo, e a igreja não chega nas profundidades com Deus. Não chega, irmãos. É melhor orar mais do que pregar mais. É melhor nós dedicar, ralar nossos joelhos diante do Senhor, para que o Senhor traga a revelação do poder do Espírito Santo e que o Espírito Santo tome conta da vida da igreja. Então os irmãos irão às profundezas de Deus, porque só o Espírito pode levar. Nós não podemos ir. Deus é tão alto, Deus é tão sublime, Deus é tão elevado. Se o Espírito não nos levar a um conhecimento de Deus, nós não teremos nada. Nós temos lidado muitas vezes nas nossas localidades com tantos problemas, irmãos, que não mudam nunca. Está lá 20 anos, 30 anos. Irmão, vai lá, põe o joelho no chão, irmão. Põe o joelho no chão, busque o Senhor, se humilha. Jesus estava sempre de joelhos todos os dias. Todos os dias da presença do Pai, necessitado que o Espírito lhe conduzisse para fazer tudo que o Pai queria. Às vezes nós precisamos estar lá diante do Senhor orando, estamos correndo atrás de problemas, todos os dias o mesmo problema, todos os dias não resolve. Sai desse, pula naquele, o demônio sai desse, pula naquele, pula no outro, e o outro vai, se expulsa, pula no outro, e não adianta, irmãos. O Espírito Santo vem e faz uma varredura. Nós precisamos retornar ao princípio, irmãos. E o Espírito veio, dominou aqueles 12, aqueles 11, né? Depois outros, né? Os 120. E o Senhor diz que virou tudo de cabeça para baixo com aqueles que estavam cheios do Espírito e viveram uma vida humilde. Paulo fala na sua carta em Atos. Ele serviu com humildade. Paulo falou com verdade. Irmãos, veja, há um... Como que você vai ter a humildade de Cristo? Primeiro você precisa reconhecer que você é orgulhoso. Primeiro reconhecimento. Eu sou orgulhoso. Depois, reconheça que Deus é tudo. Terceiro, reconheça que você não é completo e que precisa de Deus e de seus semelhantes, irmãos dados por Deus. Você precisa, reconheça isso. Mas que precisa de verdade, não que bate a mão nas costas dele e diga, eu preciso de você, irmão. Não só na hora de cantar. Mas na hora que você está realmente, olha, irmãos, eu recebi uma palavra de Deus aqui, uma revelação maravilhosa, eu quero conferir com você, será que isso aqui realmente veio de Deus? Hã? Eu preciso do teu compartilhar, do teu feedback. Como você vê isto? Como você vê essa escritura? Como você vê essa doutrina? Vamos sentar, conversar. Isso realmente precisa ser feito. Olha, quarto ponto. Humilhe-se a si mesmo. Humilhe-se a si mesmo. Jesus humilhou-se a si mesmo e não precisava se humilhar. Mas humilhou-se a si mesmo. Ele tinha muita coisa. Tinha glória. Nós não temos nada e não nos humilhamos. Somos uma pulga em cachorro morto e não nos humilhamos. Eu me considero uma pulga em cachorro morto. Quem eu sou? se humilhe a si mesmo. Saiba de uma coisa, você foi ligado a irmãos como você. Você está ligado a irmãos como você. Para quê? Para se sujeitar. Aí quebra, quebra a possibilidade de você ser vítima de Satanás, do orgulho e da soberba. Agora, último ponto. Deseje e peça para viver inteiramente debaixo do poder do Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo. Deixe o poder do Espírito Santo te encher. Quando o nosso eu realmente vai se esvaziando, o Senhor poderá manter o enchimento do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Sem isso nós não vamos para frente. Como que os discípulos iam realmente realizar uma obra grandiosa se eles não se esvaziassem deles mesmos? Se o Senhor não levasse eles ao esvaziamento? Faz isso, irmão. Deseje ter uma vida cheia do Espírito, cheia do poder do Espírito. A tua localidade vai ser diferente, a tua localidade vai realmente ser visitada pelo Senhor, vai ser, ali haverá dons, ali haverá ministérios, porque a igreja às vezes tem localidade, está caminhando um presbítero ali há anos e tal, mas o Senhor tem dons para dar, tem ministérios no Espírito. O Espírito Santo está ativo, ele não morreu. Parece que os sensacionistas disseram, Deus está morto, morreu. A igreja só ficou com a Bíblia. Não é verdade. A igreja tem o Espírito Santo que ela tem que respeitar. Amém.